Boa noite, vereadores, funcionários da casa, plateia, Luiz Carlos, em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo de 1º de dezembro de 2025. Convido a todos que fiquemos de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ordem do dia, registrar a ausência do vereador Jordão. Solicito aos vereadores a dispensa da leitura das atas de 1820, de 10 do 11 de 2025, 1821, de 17 do 11 de 25, 18 22, de 24 do 11 de 25 e 18 23, de 24 do 11 de 2025.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Coelho.
Boa noite, senhor presidente, senhora secretária, senhores vereadores, plateia aqui presente. Eu gostaria de abster de votar a ata 1820 pelo fato de eu não estava presente no dia da reunião.
Perfeitamente, vereador Wellington. Zé, que dia que você foi? Qual que é o dia? Fala aí. Então, 22 e 23. Pode falar.
Pela hora.
A palavra, vereador Fabiano.
Eu gostaria de também me abster às atas de número 1822 e 1823, porque eu também não estava presente.
Ata de número 1820, em votação. Estamos aguardando. Fosse numa guerra, o vereador já tinha levado um tiro. Não preparou a arma, né? Thank you.
Muita votação. Executivo Municipal, relação às entidades que poderão ser contempladas. Não, isso vai votar, ué. Tá tudo aqui já, ué. É. Não. Se não fosse o Pedrinho, nós já estávamos bem adiantado. Pelo visto, o Zé Romeu está dando baile no senhor, né? Pelo visto, o senhor está dando baile no senhor Pedro. Espera, vai.
Opa. Então, ata 1820 aprovada por 8 votos. Ata de número 1821 em votação.
Sumiu. Vai lá, madame.
Ata de número 1821, aprovada por 8 votos. Em votação, ata 1822. Ata 1822, aprovada por 8 votos. Em votação, ata 1823.
Sete votos. Sou também sete votos. E sete votos. Foi.
Ata 1823, sete votos. Na ata 1820, onde eu li oito votos, são sete votos. Na 1822, são sete votos. E na 823, também sete votos. Solicito a vereadora secretária Fabiana faça a leitura do expediente.
Boa noite. Boa noite a todos presentes. Boa noite a todos presentes. Rio Novo, 22 de setembro de 2025. Ofício 434 de 2025, do gabinete do prefeito de Rio Novo, para o excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Encaminha os projetos de lei 29 de 2025, que relaciona entidades que poderão ser contempladas por subvenções para o exercício de 2025-26 e da outras providências. Projeto de lei número 30 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Rio Novo para o período de 2026 a 2029, em primeira votação. Emenda aditiva. Emenda de número 8 de 2025. Emenda aditiva ao projeto de lei 33 de 2025, que dispõe sobre os benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social no município de Rio Novo e da outras providências. Artigo 1º. Acrescenta o inciso 5º ao artigo 15 do projeto de lei, passando a contar com a seguinte redação. Artigo 15. Caberá ao município, 1º, a coordenação geral operacionalização e a avaliação da prestação de benefícios eventuais. 2º, realização de estudos de diagnóstico e movimento da demanda para ampliação dos benefícios eventuais. 3º, o financiamento dos benefícios eventuais condicionado à existência de recursos orçamentários e financeiros para a sua cobertura. 4º, expedir as instruções e instruir os formulários e modelos de documentos necessários à operacionalização dos benefícios eventuais. 5º, disponibilizar um número de telefone para emergências, com atendimento ininterrupto de 24 horas, destinado à população, para a comunicação de situações de vulnerabilidade que possam ensejar a concessão dos benefícios previstos neste projeto de lei. Rio Novo, 1º de dezembro de 2025, vereadora proponente Fabiana Evangelista Rodrigues. Justificativa. O acréscimo do inciso que determina a disponibilização de um telefone de emergências com funcionamento ininterrupto 24 horas tem como finalidade garantir o acesso imediato da população em situação de vulnerabilidade aos benefícios previstos no projeto de lei. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente emenda, por entendermos que ela contribui para o fortalecimento da relação entre o poder público e os cidadãos, aumentando a confiança na execução da política pública. Rio Novo, 1º de dezembro de 2025. Fabiana Evangelista Rodrigues. Ofício 2025. 516 de 2025. Projeto de lei encaminhado do gabinete do prefeito municipal. Projeto de lei número 34, de 19 de novembro de 2025. Que estabelece os meios oficiais de publicação. Estabelece os meios oficiais de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Rio Novo e da outras providências. Projeto de emenda à Lei Orgânica, número 3 de 2025. Altera os dispositivos da Lei Orgânica do município de Rio Novo para adequá-la à Constituição Federal, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e ao novo regimento interno da Câmara Municipal e da outras providências. Projeto de Lei 14 de 2025. Autoria: Sandro Gonçalves Dutra e Fabiano Araújo Rodrigues. Dispõe sobre a padronização, alinhamento e identificação da fiação aérea no município de Rio Novo e da outras providências. Projeto de Lei 15 de 2025. Autoria: Fabiano Araújo Rodrigues. Cria o Cadastro Municipal de Vagas de Emprego, emprega Rio Novo e dá outras providências. Projeto de Resolução 07 de 2025. Reformula o regimento interno da Câmara Municipal de Rio Novo e dá outras providências. Requerimentos. Requerimento de número 368 de 2025. Ao senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. O vereador Fabiano Araújo Rodrigues, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Guilherme de Souza Nogueira a solicitação das cópias das dívidas já quitadas com fornecedores, deixadas pela administração passada e devidamente aprovadas através da Lei 1523 de 2025 por esta Casa Legislativa. A presente solicitação tem por finalidade garantir transparência, fiscalização e acompanhamento da gestão financeira municipal, assegurando o pleno exercício do controle realizado pelo Poder Legislativo. Termos em que pede deferimento. Sala das Sessões, Messias Lopes, 24 de novembro de 2025. Fabiano Araújo Rodrigues. Requerimento 369 de 2025. O vereador, ao senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador Fabiano Araújo Rodrigues, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que seja encaminhada ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, que seja analisada a possibilidade de doação de um terreno localizado no Distrito Industrial, no bairro Cerâmica, para a empresa Adilson Rodrigues Prado Júnior, inscrita no CNPJ 33484406/000146. A mencionada empresa atualmente funciona em um imóvel alugado e já gera 6 empregos diretos e 3 empregos indiretos, contribuindo de forma expressiva para o desenvolvimento econômico do município. Caso a doação não seja possível, requer-se que seja avaliada a possibilidade de venda do referido terreno, em condições que possa viabilizar a aquisição por parte da empresa, permitindo sua expansão e, consequentemente, a continuidade ou aumento da geração de empregos em Rio Novo. Diante da relevância social e econômica do pleito, solicita-se que seja dada atenção especial à presente demanda. Sala das Sessões, Messias Lopes, 25 de novembro de 2025, Fabiano Araújo Rodrigues. Requerimento 370 de 2025. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, vem respeitosamente requerer que seja realizada a manutenção dos aparelhos e equipamentos da sala de fisioterapia, tendo em vista que os mesmos encontram-se em péssimo estado de conservação, prejudicando o atendimento adequado aos usuários e oferecendo risco à integridade física dos pacientes e profissionais. Justificativa. Considerando a importância da fisioterapia para reabilitação e qualidade de vida da população, É imprescindível que o espaço disponha de equipamentos funcionais, seguros e em conformidade com normas de saúde. Diante do exposto, solicita-se que a manutenção seja realizada com urgência, bem como que sejam adotadas as providências necessárias para garantir o bom funcionamento dos equipamentos. Salas das sessões Messias Lopes, 25 de novembro de 2025. Sandro Gonçalves Dutra. Requerimento 371 de 2025. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer que seja avaliada a possibilidade de criação de um horário especial para a prática de hidroginástica, de modo a contemplar cidadãos que trabalham e que, portanto, não conseguem participar das atividades nos horários atualmente disponibilizados. Justificativa. Ressalta-se que a medida beneficiaria não apenas usuários cadastrados no CadÚnico, mas todo cidadão interessado, promovendo saúde, bem-estar e inclusão por meio do acesso ampliado às atividades físicas oferecidas pelo município. Diante do exposto, requer-se que o Poder Executivo, por meio da Secretaria competente, analise a viabilidade da implantação deste horário especial, contribuindo para uma política pública mais justa e acessível. Sala das Sessões Messias Lopes, 24 de novembro de 2025, Sandro Gonçalves Dutra. Requerimento 372 de 2025. Ao senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem reiterar os requerimentos 129/2025, de 24 de abril de 2025, e 218/2025, de 25 de junho de 2025, com cópias em anexo, solicitando as seguintes informações. Se os motoristas responsáveis pelo transporte de crianças e estudantes estão devidamente habilitados e aptos a prestarem tais serviços, conforme as exigências legais e regulamentares. 2. Se os veículos, tanto da frota municipal quanto os terceirizados, realizam transporte escolar, estão com vistoria em dia, conforme determinações dos órgãos competentes. Tal solicitação visa garantir a segurança e o bem-estar dos alunos que utilizam o transporte escolar no município. Sala das Sessões Messias Lopes, 26 de novembro de 2025, José Romeu de Oliveira Toches. Requerimento 373 de 2025. Ao senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Sejam colocadas placas de sinalização em pontos estratégicos da cidade, indicando o caminho para o aeroporto Itamar Franco e para Juiz de Fora. Justificativa. É muito comum encontrarmos visitantes, turistas e motoristas de outras regiões solicitando informações, com dificuldades em identificar corretamente o trajeto até esses importantes destinos. A falta de sinalização clara dificulta o deslocamento, aumenta o tempo de viagem e pode gerar confusões no tráfego, comprometendo a segurança viária. As placas em pontos estratégicos contribuirão para o fluxo mais organizado, facilitando o acesso a esses locais, promovendo melhor acolhimento e impressão àqueles que por aqui passam. Sala das Sessões Messias Lopes, 25 de novembro de 2025. Pedro Gonçalves Caetano. Requerimento 374, de 2025. Ao senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja concedida moção de aplausos para o escritor e professor de jiu-jitsu, Alexandre Moura, mais conhecido como Zulu. Justificativa. Alexandre Moura, o Zulu, é formado em educação física. Há 28 anos, como faixa preta, atualmente está no sexto Dan. Foi ex-campeão mundial, inclusive já lutou com Vitor Belfort e Arvelos, sempre voltado à área social. Já ministrou gratuitamente 3 seminários aqui em Rio Novo, onde foi fonte de inspiração para o projeto Imparáveis, do professor Éder Lima, escritor de um livro, Vencendo as Decepções, onde conta sua história, transforma e recupera as vidas através do jiu-jitsu. Sala das Sessões Messias Lopes, 26 de novembro de 2025, Tarque Gouveia Varoto. Rio Novo, 19 de novembro de 2025. Ofício da Secretaria Municipal de Educação, 090 de 2025. Para a Câmara Municipal de Rio Novo. Prezados senhores, em resposta ao ofício 156, informamos que os questionamentos enviados já foram devidamente respondidos ao presidente do CACS Fundeb, senhor Leandro Raimundo Teixeira. Segue em anexo cópia das respostas, contendo assinatura, a data e o recebimento pelo presidente. Com protestos de estima e consideração, nos colocamos à disposição. Atenciosamente, Luciana Gonçalves Borges, secretária de Educação. Aí aqui, né, está anexo aqui, tá, para o conhecimento de todas as respostas que ela enviou. Esse aqui é da Secretaria de Educação. Ó, do...
Pela ordem, senhor presidente, rapidinho. Esse aí foi o ofício que eu vi aí para eles perguntando a respeito da caixa escolar?
Não, esse aqui é o...
Por que não está não tá aqui no sistema, não consigo ver?
Ah, tá, só um momentinho, por favor.
Eu não lembro, de cabeça.
Já foi entrega jurídica da prefeitura. Sobre os quinquênios.
Não, ok. O meu é outra coisa. Obrigado.
Aqui um convite. O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, da Polícia Militar de Minas Gerais, Tenente Coronel Marcelo Monteiro de Castro Pimentel, convida Vossa Senhoria e família para a solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD. Currículo para o 5º ano a realizar-se no dia 2 de dezembro de 2025, às 18 horas, na Escola Municipal Francisca de Gomi de Araújo Simões. Rua São José, 197, Centro, Rio Novo. Aí aqui, né, ele está repetindo de novo o local. Escola Municipal Francisca de Gomi de Araújo Simões, Rua São José, 197, Centro, Rio Novo. Data 2 de 12 de 2025, às 18 horas.
Aqui. Obrigado, tá?
Obrigado, vereadora Fabiana, secretária, pela leitura do expediente. Ordem do dia. Projeto de lei de número 029/2025, de autoria do Executivo Municipal, que relaciona as entidades que poderão ser contempladas por subvenção social para o exercício de 2026 e da outras providências. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação e parecer da Comissão de Finanças já inseridos. Coloco em primeira discussão e votação.
29.
Projeto de lei 2925, aprovado por 8 votos. Em primeira discussão e votação. Projeto de lei de número 030/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Rio Novo para o período de 2026 a 2029. Parecer jurídico. Parecer da Comissão de Legislação e parecer da Comissão de Finanças já inseridos. Coloco em primeira discussão e votação. 030/2025, aprovado por 8 votos. Emenda aditiva de autoria da vereadora Fabiana, que acrescenta o inciso 5º no artigo 15 do projeto de lei de número 033/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre os benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social do município de Rio Novo e da outras providências. Coloco em única discussão e votação. 29. Emenda aditiva aprovada por 8 votos. O projeto de lei número 033, onde foi inserida essa emenda aprovada nesse momento, vai continuar sem votação porque estamos aguardando pareceres das comissões. Projeto de lei de número 34/2025, de autoria do Executivo Municipal, que estabelece os meios oficiais de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Rio Novo e da outras providências. Parecer jurídico. E parecer da Comissão de Legislação, já inseridos. Coloque em primeira discussão e votação. 30. Projeto de lei de número 34/2025, aprovado por 8 votos. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 03/2025, que altera dispositivos da Lei Orgânica do Município de Rio Novo para adequá-la à Constituição Federal, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e ao novo regimento interno da Câmara Municipal e da outras providências, de autoria de todos os vereadores. Parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação já inseridos. Coloco em primeira discussão e votação. 30. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 03/2025.
Pela ordem, eu não votei, não, senhor presidente.
Ah, desculpa, vereador. Eu li de repente lá e pensei que estava votando.
Agora sim. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 0325, aprovado por 8 votos. Projeto de lei de número 014-2025, de autoria dos vereadores Sandro Gonçalves Dutra e Fabiana Araújo Rodrigues, que dispõe sobre a padronização, alinhamento e identificação da fiação aérea no município de Rio Novo e da outras providências. Parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação já inseridos. Coloco em segunda discussão em votação. Aqui já está o Targa. Aqui já está. Seu 14, né? É, aqui também parece que está ok isso também. Ah, foi. Um projeto de lei de número 014-2025, aprovado por 8 votos. Projeto de lei número 015-2025, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que cria o Cadastro Municipal de Vagas de Emprego. Emprega Rio Novo e dá outras providências. Com emenda inserida, parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação já inseridos. Coloco em segunda discussão e votação. Projeto de lei número 015-2025, aprovado por 8 votos. Projeto de resolução de número 707-2025, que reformula o regimento interno da Câmara Municipal de Rio Novo e da outras providências, de autoria de todos os vereadores. Parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação já inseridos. Coloco em única discussão e votação. Projeto de resolução de 07-2025, aprovado por 8 votos. Requerimento 368, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que requer do Executivo cópias das dívidas jactadas com fornecedores, deixadas pela administração passada e devidamente aprovadas através da Lei 1523-2025. Coloco em única discussão e votação. Com a palavra, vereador doutor Fabiano.
Boa noite, mesa diretora, boa noite, nobres colegas, auditório presente, funcionários da casa. Mediante esse requerimento, eu fiz ele baseado num evento que eu fui no bairro Cerâmica, que me chamou a atenção, que o prefeito falou que já tinha sanado 4 milhões das dívidas. Uma coisa que me cucou, e como eu trabalhava no setor de compras, às vezes tem pessoas que ligam me cobrando e eu falo com eles que já votamos o projeto, que foi autorizado o prefeito a quitar em parcelamento. Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção. E se os meus novos amigos puderem dar o voto e apoiar junto comigo, para a gente saber o que já pagou e o que falta ainda realmente ser pago. É só o que eu tenho a dizer. Uma boa noite.
Requerimento 368 em votação.
interrompeu, né? Mas já foi? Não.
Requerimento 368, aprovado por 7 votos. Requerimento 369, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que requer seja analisada a possibilidade de doação de um terreno no Distrito Industrial para a empresa Adilson Rodrigues Prado Júnior. Coloque em única discussão e votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Fabiano.
Esse requerimento aí, só para notificar os nobres amigos, isso aí é Mundial Turismo, que já emprega 6 funcionários diretos aqui e 3 indiretos, havendo a possibilidade de não doação, e sim um preço que eles possam custear. É só o que eu tenho a dizer.
Requerimento 369, aprovado por 7 votos. Requerimento 370, de autoria do vereador Sandro Gonçalves Dutra, que requer seja realizada a manutenção dos aparelhos e equipamentos da sala de fisioterapia. Coloque em única discussão e votação. Requerimento 370, aprovado por 7 votos. Requerimento 371, de autoria do vereador Sandro Gonçalves Dutra, que requer seja avaliada a possibilidade de criação de um horário especial para a prática de hidroginástica, de modo a contemplar cidadãos que trabalham nos horários atualmente disponibilizados. Coloco em única discussão.
E votação.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Tarek.
Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, mesa diretora, funcionários da casa, munícipes presentes aqui no plenário, Luiz Carlos, população em geral. Eu gostaria de parabenizar o vereador aí pelo pedido, acho de suma importância, e caso ele deixe, eu gostaria de assinar em conjunto com ele o requerimento.
Fala, senhor presidente.
A palavra, vereador Sandoval.
Disponível, senhor Tarek, pode assinar, sim. Eu fui parado na... Rapidinho, presidente.
Pois não.
Eu fui na Crisma semana passada, se não me engano, retrasado. E após a saída da Crisma, eu fui questionado sobre isso aí com 3 pessoas que trabalham durante a semana. E às vezes tem 2 com problema de saúde, e a hidroginástica é até um receita, tipo um receituário médico. Mas o que acontece? Não tem horário que ele pode, porque trabalha até 5h30 com infecção. Por 3 pessoas diferentes, em espaços diferentes da igreja. Então eu acho que, através do Guilherme, eu olhar com carinho a parte do esporte aí, do CRAS lá com o Marlon, eu acho que isso consegue ser feito. Né? Que aí é bom que dá para usar a iluminação que fica acesa na praça esporte a noite inteira. Pelo menos vai ter um fundamento. Né? Obrigado.
Requerimento número 371, em votação. Aprovado por 7 votos. Requerimento 372, de autoria do vereador José Romeu de Oliveira Tostes, que requer seja reiterado os requerimentos 129/2025 e 218/2025, que pede informações sobre motoristas e veículos que realizam o transporte de estudantes. Coloco em única discussão e votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Santos.
José, eu gostaria de assinar esse requerimento com você em conjunto, se você autorizar. Isso já foi feito aqui uma vez, se não me engano, pelo Zé Romeu mesmo. E ninguém faz nada, ninguém responde. Eu acho que tem que dar uma olhada, porque são crianças e pode vir acontecer alguma coisa e ser pior para o nosso município em questão de problema maior. E o que me chama mais a atenção, senhor presidente, segunda-feira retrasada eu estive no barracão cedo para mim pegar pedir até o irmão do vereador Jordão. Eu vou falar, mas eu tenho que falar com cautela, que senão sai coisa que não pode aqui. Eu escutei da boca de um motorista que está sendo processado no Ministério Público pela Justiça e com... Como é que fala aí, gente? Fugiu. Um processo administrativo por um acidente. Que se bater e morrer para ele, tanto faz. Mas e o paciente? Comentei isso com o Zé, comentei com o Pedro está ciente. Eu achei assim, de uma falta de educação tremenda, porque eu cheguei e dei bom dia, inclusive o prefeito estava lá, conversou comigo, foi assim que ele saiu. E o cara não respondeu, eu fui perguntar para ele qual que era o motivo, porque chegou em mim que ele foi levar uma família em Belo Horizonte e quase causou um acidente. Passei para o chefe do barracão, certamente de ter falado com ele, não gostaram. Mas eu não me preocupo com isso, não. Eu preocupo com o povo, com a vida. E isso aí acarreta problema sério para o prefeito, para o vice-prefeito, para toda a prefeitura em si e a população também. Então, estou deixando gravado aqui que se amanhã vier acontecer isso, ele falou comigo, que tá nem aí, que manhã, tipo assim, faz dois dias para ele, mas para o paciente eu não aceito isso, não. Obrigado, uma boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora Fabiana.
Parabéns, né, pela reitera, e peço para assinar com o senhor essa reitera. Quebrando aqui o protocolo, queria saber do vereador Sandro, se essa fala desse profissional, né, se foi feito alguma coisa de maneira formal, que eu acho que nós, então, precisamos, né, saber o que está acontecendo. Está carregando vidas, né, e são preciosas. Não pode ter esse tipo de resposta.
Não cheguei a fazer, não, vereador. Mas realmente me assustou o tipo de fala. Uhum. Se ele tem alguma coisa comigo que ele não gostou, porque eu questionei o Alvarenga, e foi por uma causa. Que eu estava conversando com o João Dias, dentro do meu carro, uma pessoa ligou para o João, falou com o João e ouvi a conversa, porque a pessoa achou que o João tivesse ainda como chefe do barracão. Isso aí já tem uns 5, 6 meses, só que agora que veio, porque a chance que o cara teve de vir em mim, ele veio. Mas eu acho que isso aí é uma maneira que tem que ser... chamado, inclusive na hora que deu o problema, o cara ficou nervosinho, eu também subi serra, né? Não posso falar o que eu falei. Mas até assustou que pediram assim, que eu tivesse um pouco de calma, porque estava na... Era 7 horas da manhã. Entendeu? Mas concordo com você, é uma maneira que tem que ser vista, chamada, porque já quase... Ele causou um acidente, quase causou morte, um tempo atrás aí. E isso é grave. O Zé Romeu aí bate nessa tecla aí, já tem um bom tempo e já vai batendo, desde o início do ano. Nós vamos fechar o ano e não tivemos uma resposta concreta a respeito de veículos, essas coisas do barracão.
Palavra, vereador Pedro.
Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores. O que eu vejo hoje, por exemplo, gente, é a sobrecarga de horário trabalhado de motorista. É o seguinte, se você está no plantão hoje, de 24 horas, como é que você pega um carro amanhã de manhã, 4 horas da manhã, para ir para Belo Horizonte? Você não dormiu, entendeu? Você não está descansado. Então, essa aí depende também da administração pública, do seu prefeito, e também do chefe de transporte, porque eu não aguento. Se eu não ver meu corpo, por exemplo, porque quando eu vou pegar um carro, por exemplo, lá do Belo Horizonte, por exemplo, cansado, com sono, fatigado, não, então acho o motorista responsável por isso. É não ir, Não ir. Obrigado aí. Não vou, meu amigo, parei agora, tô cansado, com sono, não vou. Entendeu? Então, eu culpo também o motorista que pega um carro desse que viaja com sono e cansado. Tá bom, gente? Boa noite a todos. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Tarek.
Eu também gostaria de assinar o requerimento, visto que, na época, eu assinei o primeiro requerimento do vereador José Romeu. Gostaria de parabenizar aqui, pela fala, o vereador Pedro, que foi muito consciente, porque se você, a gente não sabe a condição das pessoas, questão financeira principalmente, em questão de serviço. Então, às vezes, a gente, pela família, por alguma coisa, às vezes, que você está necessitando de ganhar um extra, você, às vezes, faz algumas coisas sem um pouco de consciência, sem ver o que realmente pode acontecer. Então, essa situação que o Pedro expôs aí, de, às vezes, a pessoa vindo a uma viagem, e isso, o setor de transporte, quem é o responsável lá, ele está por dentro disso tudo. Então, assim, eu acho muito pior essa questão de ter um acidente por questão da pessoa, por cansaço, envolvendo cansaço. É a culpa muito maior, primeiro, que eu acho, do chefe de transporte, porque ele é a primeira pessoa que está na linha de frente lá, sabendo das pessoas como estão trabalhando, a carga horária, isso tudo. E depois também ao executivo, porque se ele dá confiança, coloca confiança na mão de uma pessoa para representá-lo nesse setor, e ele não tem essa capacidade de olhar e ver que a pessoa pode estar cansada numa viagem longa, que a gente sabe que é cansativa, e fazer outra viagem posterior, já às vezes no outro dia, a pessoa trabalhando, isso é bem complicado. E não também o funcionário, né? Não pode isentar da culpa. Mas eu acho que o pior de tudo aí seria, no caso aí, a administração, juntamente com o setor de transporte, nessas questões envolvendo essas viagens longas. Agora, em questão do requerimento aí, eu parabenizo mais uma vez o Zé Romeu. Tem que ser feita essa cobrança, assim, tanto pelo lado dos veículos, quanto ao lado também das pessoas que estão preparadas para estar transportando esses alunos.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora Fabiana.
Diante a fala aí do vereador Sano, diante a afirmação aí do vereador Pedro, eu assim sugiro, né, que nós formalizemos essa fiscalização. Afinal de contas, esse setor tem um responsável. Mas o motorista também deve ser responsabilizado, porque quando você, né, adquire uma CNH, você sabe ali, né, ao que você está exposto. Muito mais quando você está carregando outras vidas, né? Então, assim, quero convidar aqui os colegas, né, que num prazo mais rápido possível, nós possamos, juntos, quem puder e quiser, formalizar essa fiscalização, porque acho que nós já falamos esse e outros assuntos em outros momentos durante esse ano, acho que não foi nenhuma nem duas vezes, mas assim, eu acho que a gente pode estar pecando em não formalizar. E acaba que é uma responsabilidade, acaba não, é uma responsabilidade nossa também de fiscalizar isso. Então, assim, proponho que ainda esse ano nós possamos fazer isso, procurar o chefe responsável pelo setor, né, e fazer o que for preciso. Aqui eu só quero, né, reiterar, que eu reitero várias vezes, né, seja para setor comissionado do município, que eu só quero fazer o meu trabalho. Não vou usar isso aqui para perseguir ninguém, que muitos às vezes não entendem. Como as pessoas podem estar também à vontade para fiscalizar o nosso, mas assim, eu acho que a gente tem que cumprir. Isso é um assunto muito sério que está sendo falado, não é de hoje. Então, é melhor que a gente evite que aconteça um mal maior, tá? Obrigado, gente.
Palavra, vereador Sandro.
Como disse a vereadora Fabiana, enquanto a gente tenta fazer o nosso trabalho, que é fiscalizar e legislar, a gente é colocado como inimigo que está fazendo perseguição política. Só para você ter uma noção, esse mesmo motorista No dia 24 ele foi para BH. Voltou. Então, se ele saiu dia 24, ele não chegou aqui no mesmo dia 24. Pode ser mais tarde. Aí, no dia 26, ele partiu para Belo Horizonte de novo. Quase que um descanso, no meu modo de entender, que zero. Porque no 25 ele rodou Juiz de Fora, alguma outra coisa aí.
O Cupido não aceitou, né?
É, o Cupido comentou. Aí você escuta que é um dos melhores que tem, que segura, não tem mais motorista. Se a pessoa fez o processo seletivo, fez o concurso e passou, ela tem que dirigir, ela tem que pilotar. Não é só ficar dentro do Rio Novo, não. No meu ponto de vista, e friso bem frisado de novo, o que a vereadora Fabiana falou. Nós não estamos aqui para perseguir ninguém, atrapalhar ninguém. Estamos para fiscalizar e legislar. E quando a gente faz isso, a gente é colocado como inimigo. É só isso.
Pela a palavra era doutor José Romeu.
Boa noite aos senhores vereadores, mesa, plateia, Luiz Carlos. Isso aí é uma situação muito grave, que desde o primeiro dia que aqui cheguei, cobrei. E nesse período, uma Kombi caiu na valeta com problema no setor de direção. O ônibus 53 foi atendido. Foi atendido, tiraram o ônibus de linha, levaram novamente para a oficina, porque, por incrível que pareça, saiu da oficina dando chimbre. Para quem não sabe o que é chimbre, é a roda tremendo acima de uma certa velocidade. O 53. Colocaram o 64, arrumaram o 53. Isso sem dizer, senhor presidente, nos carros que eu não vi, que nós não vimos, porque aqui cada um tem a sua responsabilidade. E, amiga Fabiana, para esse ano já fica difícil, porque está findando as aulas, então nós não vamos ter como cobrar. Eu proponho a todos nós que para o início das aulas nós façamos uma visita ao barracão, olhamos os veículos, porque todo mundo tem capacidade de ver cinto, pneu, documento, se está em dia, muito importante, porque caso aconteça um acidente com um carro desse escolar, como vinha acontecendo, carro sem documentação. Por exemplo, esse caminhão que está aí, o MUC, ele não pôde viajar, porque a documentação ainda estava atrasada. Então, nós temos que olhar, é nossa família triste, e não tem ninguém mal satisfeito com ninguém. Que seja feita uma divisão dessas horas de acordo com a demanda do barracão, porque só ele lá também, o administrador, sabe como é que funciona as coisas e como é que está funcionando para ele. Mas que seja feita uma revisão. Se são três motoristas que viajam, passa para seis, que aí não corre o risco de acidente. Com relação aos veículos, eu também me coloco à disposição para o mais rápido possível fazer essa visita.
Eu compreendo e aceito a ideia da vereadora Fabiana e dou ideia assim, de formalizar um relatório dessas denúncias que são muito pontuais, muito sérias. E logo na segunda quinzena a gente transmita isso ao executivo, assinado por todos. É a proposta que eu tenho, entendeu? Botar isso no papel, botar um relatório disso e encaminhar um memorando urgente ao prefeito. Logo na segunda quinzena, a gente fica até dia 15 montando essa proposta, pontuando essas denúncias sérias, e a gente caminha logo depois do dia 15. Afinal de contas, as aulas param, mas a administração não para, Zé Romeu. Né? A gente vai estar de férias em janeiro, mas eles vão estar trabalhando aí em resposta ao nosso trabalho.
Pela ordem, presidente.
Palavra, vereador Fabiano.
Quero parabenizar você também, José, pelo requerimento e dizer também que eu vou assinar junto com vocês. E só relembrando vocês aí também, caso, não sei se vocês saibam também, quando vai findando o ano, o recurso do município fica muito escasso por falta de dotação. Por isso, sempre o prefeito está pedindo a gente suplementação para poder fechar a folha ou pagar alguma coisa.
mas, mediante isso, nada impeça que nós vamos lá, fazemos uma visita, listamos os carros que estão em precariedade e vemos esse negócio com relação às horas extras, pontuamos, como o Sebastião disse, e encaminhamos o relatório para o prefeito. Quero dizer também que eu estou à disposição.
Então, assim será.
Pela ordem.
Vereador Tarek.
Então, como eu falei, eu acho muito importante a questão do pedido aí, mas assim, estou falando por mim, eu não sou mecânico, não sou nada, então assim, eu sei que certas coisas eu vou chegar lá ver e vou compreender que aquilo ali está errado, está certo, bom ou ruim, questão de pneu, porta fechando, alguma coisa assim, mas eu acho que nós devíamos, já que vai fazer essa formalização, pedir um checklist por um mecânico, por uma pessoa que é responsável pelo setor, que tenha competência para nos trazer isso, até para dar mais credibilidade, porque nós vamos lá, algumas questões nós podemos ver, e outras questões, porque o veículo não é só o pneu, você olha o pneu, se está com o volante, se está com folga, se não está, se a porta está fechando, se está com vidro. Então, tem outras várias questões ligadas à parte do motor, à parte da estrutura do veículo, né, que a gente dependeria de uma pessoa que tivesse a competência, fosse da área, para nos dar esse aval aí. Então, eu acho que, já que vai fazer essa cobrança, deveria colocar esse questionamento aí, nessa questão do checklist, tipo um laudo, por alguém que seja da área para estar repassando a nós essa questão aí.
Eu não digo assim tão abrangente, sabe, vereador Dário? Eu, assim, pelo menos a denúncia do vereador Sandro e a denúncia do vereador Pedro seja imediatamente enviada para o prefeito. Entendeu? Essa situação que o senhor expôs aí, a gente pode deixar para a segunda etapa, que vai ser mais demorada. Essa vai ser mais demorada.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, Zé Romero.
Mas, Tarek, desde o início, eu pensava nesse sentido, a gente procurar aquele, o encarregado do barracão, ele está apto a nos responder muitas coisas dentro desse movimento que está para acontecer. Por quê? Porque ele tem que acompanhar a troca de óleo, ele tem que olhar a caixa, ele é o responsável. Então é ele que vai dar esse aval para a gente, ele que vai garantir esses veículos na rua. Porque eu, você, nenhum de nós temos a capacidade mesmo de ver, como você falou, porta, esses negócios, mas troca de óleo em dia, isso é tudo fácil da gente olhar e dar uma apertadinha para ver se a coisa não descamba, sabe? É só dessa forma que a gente consegue, porque se também não foi, eu fiquei aí esperando, hora nenhuma, não fiz nenhuma visita. Eu também tenho uma certa parcela de culpa, que eu fiquei esperando aqui e não procurei chegar. Foi um erro meu. Mas dá tempo de corrigir e corrigir da melhor maneira possível. Eu aguardei e não chegou. Eu acomodei. Mas depois de eu ver certas coisas aí na cidade envolvendo carro que transporta criança, eu me atinei e estou me redimindo do erro e estou à disposição 24 horas para a gente consertar isso aí, porque a nossa frota está muito feia mesmo.
Então, requerimento 372 em votação.
Pela ordem.
A palavra, Pedro.
O que acontece, gente, na parte mecânica? Por exemplo, o carro que eu ando nele, eu sei que precisa da batida na mocinete, um filho careca, uma troca de óleo, então isso depende também do motorista olhar também, entendeu? Então, a gente que é motorista, quanto as partes. Por exemplo, se tiver esse óleo batendo, uma carga de marcha, entendeu? Uma suspensão, por exemplo, então eu acho que depende do motorista reclamar também. Se o motorista reclamar, o carro vai rodando, chega um ponto que não vai acabar aquele carro ali, entendeu? Então, depende do motorista também, olha isso aí, tá bom?
Perfeitamente, Pedro. Então, em votação, requerimento 372.
Pela ordem, senhor presidente, vou aproveitar o Pedro aqui como motorista. Vocês têm algum tipo um checklist lá para vocês, uma planilha para vocês falarem a respeito do carro, alguma coisa assim, sugerir que o pneu tem que trocar, essas questões, relatar a questão da quilometragem quanto ao óleo? E esse serviço é feito lá pelo próprio barracão ou ele é encaminhado? Não, estou falando assim, a troca da homocinética, por exemplo. Ele relatou que está com problema na homocinética. mas é feito por algum mecânico de dentro do barracão ou é transportado para uma oficina? Só isso mesmo.
Então, requerimento em votação.
372.
Aprovado por 7 votos. Requerimento 373, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, que requer colocação de placas de sinalização em pontos estratégicos da cidade, indicando caminho para o aeroporto e para Juiz de Fora. Coloco em única discussão e votação. Requerimento 373, aprovado por 7 votos. Requerimento 374, de autoria do vereador Tário Gouveia Varoto, que requer seja concedida moção de aplauso para o escritor e professor de jiu-jitsu Alexandre Moura, mais conhecido como Zulu. Coloco em discussão e votação.
Pela ordem.
A palavra, vereador autor, Tário.
Então, o professor Zulu já é o terceiro seminário que ele vem dessa questão de troca de faixa aqui no nosso município. É importante frisar que gratuitamente ele ampara o professor Éder Lima na questão do projeto Imparáveis, que é um projeto social muito importante. Então, o professor Zulu, não só aqui, mas em outros locais também, ele é uma importante ferramenta de inclusão social através desse trabalho que ele faz de amparo aos professores na questão da arte do jiu-jitsu, da arte marcial. Então, eu resolvi fazer essa moção de aplauso, visto que vários outros professores, eles cobram um valor que, às vezes, não é nem acessível à pessoa do projeto de pagar, de arcar, visto que, às vezes, o município não ajuda, não tem como ajudar ou não quer ajudar. Então, é muito importante esse trabalho dele. Então, eu resolvi fazer essa moção de aplauso que tem ajudado e muito esse projeto aí, que é importante para o nosso município.
Requerimento 374. Aprovado por 7 votos. Pois temos o ofício 090/2025 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao ofício do presidente da Fundeb, já lido pela nossa secretária, o convite do PROERJ para amanhã, 2/12, local Escola Municipal Francisca de Gomídia Simões, horário 18 horas. Eu já digo que, infelizmente, não vou poder comparecer, porque eu tenho um compromisso na Igreja Católica no mesmo horário. A palavra está concedida ao cidadão e produtor rural, o senhor José Pereira do Prá, conforme inscrição realizada na secretaria desta casa. Vai nos falar sobre leite e produtor rural. A palavra é sua, José Prá.
Excelentíssimo senhor presidente Sebastião Esperança, o qual, cumprimentando o presidente, eu cumprimento a todos os vereadores e a mesa com a Fabiana e o Etinho, e também todos os colaboradores da casa e prestadores de serviço. Senhores vereadores, eu primeiramente tomei a iniciativa diante das entidades que já passei aqui em Rio Novo e participando em Belo Horizonte, nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade o produtor de leite. Então, eu pensei e comentei com o presidente do Sindicato Rural de Rio Novo, mas alguma coisa deve ter acontecido por ele não estar presente. Então, eu falo em meu nome, em nome do produtor de leite de Rio Novo, de Minas Gerais e do Brasil. O momento que nós estamos vivendo agora é muito difícil para o produtor de leite. todos conhecem, me conhecem, sabem muito bem que eu não vivo dessa profissão de ser produtor de leite. Eu já sou aposentado, onde eu ingressei em laticínio com 15 anos e fui até me aposentar. Mas hoje a situação ela é muito crítica no Brasil, através do nosso governo federal, que cismou de ajudar a Argentina, Uruguai ou Paraguai, ou quem de direito lá fora, e matando todos os produtores de leite do Brasil. Eu queria dizer aos senhores, e também ao mesmo tempo fazer um convite a todos os vereadores que tiverem, quiserem ter conhecimento como produzir um litro de leite, a minha propriedade está à disposição para qualquer vereador que queira ver como é o nosso trabalho. Nós não estamos aqui pedindo, nós não estamos, não quero que tenha pena de nós, não. Nós fazemos porque gostamos, abraçamos a causa. Mas hoje é impossível o que o governo federal está fazendo com o brasileiro com relação ao produtor de leite. Ele importa leite à vontade. Eu não tenho números aqui para passar para os senhores, mas o crescimento é altíssimo. E o que que acontece? Aí chega aqui nas empresas do Brasil, eles reidratam o leite e nós que produzimos o leite aqui dentro da nossa terra, ele fica desvalorizado. O que que nós queremos? A igualdade de condições. Mais nada. Nós queremos só isso. Então, eu queria dizer aos novos vereadores que essa semana teve uma live na qual participei. Tinha mais de 2.000 produtores de Minas Gerais. E o Brasil está fazendo uma ação geral através do Paraná, de Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais está dentro. Então, dentro dessa live, o nosso presidente, eu chamo ele de Toninho, que é da Federação e do Senar, ele ainda não nos convocou para ir a Brasília fazer alguma coisa. E nós vamos fazer, se tiver que fazer. Mas vai ter agora uma audiência pública, dia 3, agora próximo. E o que que eu vim fazer aqui? Pedir aos senhores, porque os senhores têm acesso aos deputados estaduais e aos deputados federais. O que que a gente quer? O local que nós, cidadãos, aqui de Rio Novo, tem que vir expressar alguma coisa aqui com os senhores, para os senhores levar até o deputado estadual e até o deputado federal para ver o nosso sacrifício, que é que nós estamos passando. Então, meus amigos vereadores, é isso que eu queria pedir. Eu tenho certeza que todos vocês, tem um deputado federal, um deputado estadual. E tem uma coisa que eu vejo aqui, o Zé Romeu, ele está ligado à IONE, não é isso? A IONE, ela é da segurança, ela faz parte da bancada de segurança. Mas lá tem a bancada ruralista. O que que eu quero? Outros mais aqui, que eu não sei qual a bancada que pertence, no caso, Zé Romeu, você pedia à IONE que se entre algum projeto que ela analisa, ela toma ciência dessa bancada rural, o que que está acontecendo para chegar até nós. Nós queremos igualdade de condições para competir no mercado. Do jeito que está, não tem condição. Eu passei hoje para o laticínio que eu forneço, que eu não vou fornecer mais leite para ele. E o que que eu coloquei? Eu vou colocar 3 matrizes à venda para pagar a conta, para as outras sobreviverem, porque não tem como. Leite a é 1,90, 1,80, 1,70, não tem como. A culpa é dos laticínios? Não, a culpa é do governo federal, que não enxerga, não tem projeto para o Brasil. Isso é a realidade. Há muito tempo que nós estamos vivendo um país que não tem projeto. É um navio solto em alto mar. Vai para lá, vem para cá, só fala em política e briga. E nós aqui embaixo sofremos, tá certo? Então, eu peço aos vereadores que queiram conhecer, ter conhecimento como produzir leite, a minha propriedade ainda está à disposição para os senhores. É isso que eu peço a todos os vereadores, por favor, nos dê essa força. Eu vou até chegar até o prefeito e vou pedir também, porque ele é ligado, né, a vários, ou um ou dois deputados, para que ele possa nos ajudar. Só rapidamente eu queria dizer aos vereadores que há uns anos atrás, todo produtor, da maneira geral, era assassino. Se ele arrancasse uma grama, ele estava ferrado. Se ele cortasse um pau para fazer um cabo de enxada, pelo meio ambiente, estava arrebentado de novo. Então, nós tivemos uma movimentação. E qual o deputado que eu procurei na época? Foi Júlio Delgado. O Júlio Delgado era da bancada ruralista? Não. Simplesmente conversei com ele, falando, vou me inteirar e voto. E o que que aconteceu? Foi normatizado. Hoje o produtor rural pode ficar à vontade para trabalhar, né? Ele, antigamente, era difícil demais. Hoje não. Hoje nós temos uma lei que nos ampara. Antes não, qualquer coisinha, a polícia chegava e prendia a gente. É isso que eu tenho. Muito obrigado. E, rapidamente, eu quero parabenizar a todos nós vivemos uma época aqui amordaçada. Hoje, o cidadão rionovense pode vir aqui se inscrever dentro das normas da Câmara e falar. Muito obrigado aos senhores vereadores por nos dar essa oportunidade. Muito obrigado.
Ô Zé.
Pois não?
Eu não entendo muito não, mas não é a minha área não, mas a gente vai ajudar. Há uns um mês atrás, se eu não me engano, não é, Sebastião, que teve uma palestra da Polege lá na Câmara em Leopoldina, que você não pôde estar, mas teve eu e o Fabiano. Doutor Ivan, se eu não me falo a palavra, não é isso? Que, se eu não me engano, é o cara que mais entende de gado leiteiro na região. Já é um senhor de idade. E não estou aqui defendendo partido político, nem A nem B, mas existe um programa, eu sei que você está falando outra coisa, financiado pelo governo federal, que, se eu não me engano, você tem até de 7 a 8 anos para pagar, se eu não me engano, com 2% de juros, para você melhorar. Você sabe o que eu estou falando. Eu estou por fora, mas falando, de repente, uma luz no fim do túnel, que amanhã pode vir seu gado, ser um gado diferenciado. Inclusive, eu tenho a cartilha, tenho os papéis lá em casa. Vou ver se eu acho, se eu não perdi. Vou deixar com a Eliana, para a Eliana te entregar, para você dar uma olhada, que eu acho.
Deixa eu passar para você.
Que eu acho que é interessante. Não sei.
Na realidade, vereador, existe financiamento para o produtor. Esse é o Pronafiano. O Pronafiano é aquele praticamente o miserável. Eu queria até te dizer uma coisa. Aonde que o governo federal ajudou o pequeno produtor em Rio Novo? Por que que lá em Goianal, sem terra, todos são ajudados? Você viu máquina aqui rodando para o produtor? Então, isso é o Pronafiano. Mas não sai para todos. Sai para meia dúzia. Aí vem os programas. Tem Pronamp, tem mas não sei o quê. Agora, meu amigo, encara um programa desse. A gente encara para fazer um cultivo, por exemplo, a colheita de milho. Muitas vezes você não consegue, você tem que fazer alimentação para o gado na época da seca. Aí você levanta um financiamento, mas daí um ano você tem que pagar. Se o leite não está compensando, como é que você paga? Aí você emburaca mais ainda, você entendeu? Mas existem os programas. Quando o governo tem dinheiro para colocar lá para nós, né? E muitas vezes você vai lá no banco, igual agora eu procurei um programa, não tem. Tem 6 meses que eu estou lutando lá e não saiu. Você sabe por quê? Porque passou lá na minha região um vento e quase arrancou meu galpão. Foi 15 mil embora. Aonde que eu fui tirar? O banco não tinha. Eu tive que tirar do meu próprio bolso. Fiquei devendo. Não tem outro jeito. Obrigado. Muito obrigado.
Ô Zé, a casa sempre à sua disposição, tá, Zé?
Ô Zé, depois da pergunta. Essa assembleia seria dia 3, lá de Belo Horizonte. Essa assembleia seria dia 3, agora dia 3 do 12.
Dia 3 em Brasília.
Ah, Brasília, tá. Então, beleza.
Então, o que que vai acontecer? Aqui de Minas Gerais deverá ir umas 50 pessoas, que são representantes de classe, né? Esposebur, vai por aí afora, Girolando e tal, tal. Vai umas 50, 60 pessoas. Agora, se de tudo não resolver nada, aí vai todo mundo. Aí vai a massa. Igual aconteceu na época do meio ambiente. Né? Não é meio ambiente, não é isso mesmo, meio ambiente. Estava quase nos matando. Nós morríamos de medo do Aldo Rebelo. Aquele homem hoje, que é comunista, hoje é um defensor do produtor.
Palavra, vereador Tarek.
Eu gostaria de agradecer a vinda aí do Zé Pereira do Prá, a esta casa, expor aí as condições para tentarmos ajudar. Se tiver como, até de maneira no WhatsApp mesmo, privado de cada um, se tiver tipo o nome do movimento, alguma questão assim mais específica para a gente poder direcionar a conversa com os deputados que nos representam, eu gostaria muito de poder fazer essa retransmissão das condições que se encontram. E é isso que eu ia falar, a questão também aí, não adianta ajudar se não valoriza o principal produto de vocês, né? Como é que vocês vão sobreviver se o principal produto de vocês não está não está sendo valorizado. Então, bastante complicada a situação. A gente está vendo, igual que o senhor falou aí, o Brasil já vai mandar mais dinheiro lá para Cuba, para não sei mais onde, Venezuela, para outros países aqui, enquanto a gente não tem saneamento básico no nosso país todo. Muita gente caminhando lá no, em cima do esgoto, sem água potável e outras questões mais, sem saúde, que a gente sabe que a gente não tem saúde. Então, realmente, aí é lamentável essa situação, mas o que eu puder fazer diante da representação dos deputados que eu apoio, eu estarei fazendo a reivindicação a eles. Obrigado.
É isso que eu ia te pedir, meu.
Pela ordem. Ô Zé, a referência foi boa e eu me coloco à disposição. Você sabe que eu estou sempre nessa correria e eu vou aproveitar a deixa. Tem 10 meses que eu estou pelejando para aquela estrada de vocês ficarem pronta. E o meu amigo vereador Sandro aqui é testemunha da incapacidade de se fazer uma estrada. Porque hoje o que tem lá é armadilha para cortar pneu de turista. A estrada está entregue às baratas, não foi nada daquilo, a máquina vai, a reta vai, o caminhão vai, está se fazendo por etapa, e ali é como o Zé falou. A primeira coisa para fortalecer o produtor de leite é da estrada, e eles não têm. Então, começa por aí, o poder público municipal dá condições a esses sofredores, porque são sofredores. Hoje eu estava falando com o Klebin, o Rio Novo foi bacia de leite, hoje Rio Novo é merrequinha de leite, por quê? Não é agora não, foi só se perdendo, se perdendo, se perdendo. Eu estive conversando com um cara de Astolfo Dutra. Ele virou para mim e falou que terra de boi branco é terra de miserável. Porque o boi branco, se uma fazenda dava 20 empregos, o boi branco toca com um. E ele não produz nada. Então, nós estamos nessa situação. Temos que tirar o chapéu para vocês. Pedir muita desculpa a vocês, produtores rural. Porque aqui o nosso trator puxa folha. O nosso trator, ao invés de arar, gradear, plantar, colher, ele puxa a folha, só no Rio Novo. Você falou uma coisa bonita, o Guaianá está com 2 trator lá no Sem Terra à disposição. Nós temos 2, um quebrado e um puxando folha. É mais uma coisa que nós também deveríamos cobrar do executivo. A prestação de serviço a esses guerreiros, porque são guerreiros. Parabéns para vocês de lutarem nessa dificuldade, mão de obra difícil, crédito difícil, insumo muito caro e o leite uma mixaria. Mas para começar a ajudar vocês, nós teríamos que dar estrada, é o que não tem. Boa noite, conta comigo sempre.
De estrada, senhores vereadores, vocês não vão ver eu falar nunca mais. Não tem jeito. Cheguei a uma conclusão. E não é culpa do prefeito, não. Não tem jeito. Eu falei com o Sebastião Esperança que nós tivemos a felicidade, eu tive o prazer de a gente tomar uma cervejinha junto. Falei para ele, eu não reclamo mais. Pega o carro, vai lá e olha, vê o que está lá. Se o meu vizinho tem 1 quilômetro de estrada ensaibrada, ele gastou 30 mil reais do bolso dele. Eu não tenho como gastar nada. É muito triste. Eu não reclamo mais. Acabou. Pode entrar prefeito, sair prefeito. Se a minha caminhonete conseguir sair, bem. Se não conseguir, eu paro lá embaixo, vou chegar a pé. Não reclamo mais. É difícil demais.
José, é vergonhoso aquilo lá. Os caras foram lá fazer um serviço, é o que você falou. Infelizmente, o prefeito não tem culpa. Ele tenta dar o suporte da maneira que ele quer. Que ele pode, e foi até dado que o Zé Romeu cobrou aí. Tive semana retrasada, eu, Zé Romeu, Luiz Carlos, fomos tomar uma lá no Dieca. Vergonhoso aquelas pedras de saibro. um certo ponto da estrada está legal, por que que não passa um trem para esmagar aquilo lá, um rolo? Ou vai ficar igualzinho o Ricardo Solibero lá do Porto, do Pesqueiro, quebrando pedra na marreta? Eu acho que é simples de fazer aquilo lá. Ou senão tira aquilo para um canto.
Só uma palavrinha, eu discordo de vocês falarem que o prefeito não tem culpa, porque eu acho que a culpa é totalmente dele. Porque o prefeito, ele esteve aqui nessa casa sentado, inclusive as minhas várias reivindicações e cobranças, críticas, e ele estava por dentro de tudo. Ele colocou no mesmo setor a pessoa que não tem competência alguma para gerir as estradas do município, e todo mundo sabe disso. Então, a culpa de quem delegou o cargo a essa pessoa é a do prefeito, porque se ele viu tudo isso, e se você tem no seu time um jogador que todo jogo ele entrega a bola para o atacante fazer o gol, e ele deixa o cara, escala o cara para estar lá, a culpa é dele. Então, ele tem toda a competência, toda a atribuição para não colocar, para retirar a pessoa e colocar alguém que saiba fazer o que é preciso nas estradas rurais, mas assim não fez. Não sei se por questão política, por outras questões, e está lá a mesma pessoa fazendo as mesmas merdas que foram feitas em vários locais aí, no Ribeirão dos Anjos, Mato Negro, lá indo para Furta de Campo, no Campé, assim, vários locais, só porcaria. E colocou a mesma pessoa. Então, só para finalizar, a culpa é do prefeito se as estradas estão continuando da maneira que estão.
Pela ordem, senhor presidente. E hoje, a hora que eu vim lá do Pesqueiro do Dieck, eu vim no compromisso de amanhã aguardar o prefeito, Tarek, e chamar ele para a gente dar uma ida no carro dele até o Pesqueiro do Dieck, para ele ver, como você falou, para ele ver com os próprios olhos dele a situação que se encontra aquelas pessoas. E lá tem uma professora. Lá naquela grota tem uma professora que tem que vir todo dia dar aula. Então, aquilo ali está uma falta de respeito. Ciclista, motociclista, cavalo, tudo está difícil, senhor presidente. Tudo. A máquina vai e volta. Está igual o João Teimoso, para lá e para cá, para lá e para cá, e nada de terminar. Quando o senhor prefeito esteve aqui, ele falou que as coisas iam funcionar de uma maneira diferente. Quando fosse, só voltaria se terminasse. Lá estaria a reta abrindo saída d'água, porque também não adianta fazer estrada igual está essa. Essa é uma vergonha. A do Corco Santana é uma verdadeira vergonha. Para o Rio Novo, sabe por quê? Porque lá transita é o povo de São João. E o povo de São João tem estrada para andar rural. Porque até no São Domingos, a estrada é um tapete para o São João. A hora que já desce do São Domingos, território de Rio Novo, o operador da reta não sobe. Ele está dentro do horário de trabalho dele, mas ele faz aquilo que ele quer. Eu discordo um pouco dessa tese, porque é difícil trabalhar com patrulheiro. É difícil. Ele se sente o máximo, tenente-coronel da Força Militar. Então fica muito difícil para o encarregado, porque o encarregado ele tem limitação. Ele tem limitação, ele não pode demitir, ele não pode suspender. Então tem que ser o prefeito, o operador da patrol, o operador do caminhão e o encarregado de estrada. Tem que ser um comum acordo entre esse grupo. Porque senão um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Quem fica nessa situação difícil são eles. Nós estamos aqui dentro da cidade. Eles precisam transportar a riqueza, que é uma riqueza com muito sacrifício. Aí vê aí o Sandro, viu? É o Zeta aí, que não deixa mentir. A Fabiana já deve ter ido lá na Iara e viu. Aquilo ali está uma falta de respeito. Se cair um motociclista ali, machuca muito, senhor presidente. Machuca muito, porque aquela pedra ela é cortante. E está lá. Cadê a patrol? Está chovendo, está entrando as águas. Lá tem o Elmo, lá tem o Sebastião Varoto, lá tem o José do Prá. Os poucos produtores de leite vão passar aperto nas águas para transportar suas riquezas. Então, é uma das coisas também que nós deveríamos juntar e cobrar junto, condição para o povo da roça, condição para esse povo que ainda insiste a manter aquilo que o Brasil sempre teve, que é a produção agrícola, porque Getúlio Vargas falava, não tive o prazer de conhecer, mas o Brasil era o celeiro do mundo. E nós estamos vendo aí hoje, com esse problema de taxa daqui, taxa dali, a maior potência do mundo teve que pedir arrego ao Brasil, porque depende de nós para sobreviver na alimentação. Então, esses aí têm que ter o merecido respeito. Você conta comigo, Zé, hoje, sempre, porque essa fala aqui, ela nunca vai deixar de existir. Sabe por quê? O dia que as coisas funcionarem, você não precisa de vir aqui falar sobre o projeto nenhum mais. Você está feliz. O trator está lá para a sua hora ser mais barato. O caminhão já começou. Parabéns para o prefeito, que já deu um pontapé, puxando calcário para essa turma, entregando calcário. Mas é muito pouco pelo imposto que o cidadão paga nesse país. Principalmente vocês, com essa concorrência injusta. Mas conte sempre comigo. Vou estar sempre à disposição.
Oh, só queria dizer o seguinte. Eu queria que os senhores, quando falam em produtor de leite, vê quantas pessoas emprega e qual o volume, não é de renda para o bolso, não. Qual o volume de dinheiro que gira naquele cantinho nosso ali. Então, ali produz em torno de... Só que cantinho meu, 1.800 litros de leite dia. Vocês fazem a conta com o dinheiro que vem para o município. Claro que a gente compra farelo, compra remédio, gira aqui dentro. Podemos passar para o boi branco, igual você falou. Muito simples, né? Eu sozinho vou gerir tudo. Acabou. Mas é isso aí. Visita a gente que a gente conversa mais lá de perto.
Obrigado. Ô, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Mudando da área, como é que fala? Da água para o vinho. Nós fizemos uma votação aí de cidadão honorário, benemérito. Eu falo no meu nome também, título do prefeito Tony, eu, no meu caso do Veroaldo, eu acho que tem o do senhor também, que já foi feito e votado. E eu fui questionado essa semana pelo Tony, que dia que a gente pode vir ser feito isso agora em dezembro, ainda para não virar o ano. Você já sabe falar alguma coisa, tem alguma posição, alguma coisa mais concreta disso aí?
Ô, vereador, eu estou antenado nisso, realmente é o que está faltando. Mas estou dando prioridade a essa votação da pauta aqui, ver se a gente limpa a pauta, para depois a gente, nesse ano, nesse mês ainda, marcar essa data de entrega desses votos.
A gente já tem que vir para mandar fazer essa placa já, né? E peço ao senhor se já posso passar o texto para Eliano, providenciar isso.
Pode, pode passar. Pode passar para a gente já providenciando.
Obrigado.
Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a reunião ordinária de 1º de dezembro de 2025. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.